obrigado mais uma vez aí para passarmos aí as informações dos trabalhos que estão ocorrendo na Câmara. É, ainda né, na sessão ordinária fizemos na forma virtual e a partir da próxima segunda-feira comuniquei aos vereadores e que faremos já da maneira presencial até para que possamos aí efetuar as transmissões ao vivo, que infelizmente nós não conseguimos transmitir ao vivo as sessões que foram virtuais. Então, diante dessa situação, estaremos retornando, claro, conforme dito por você aí, que com algumas restrições de público, até para a gente esperar um pouco, se precaver aí com o andamento dessa situação da pandemia diante desses dias aí.
Bom, Daniel, foi necessário, né? Foi um mal necessário, mas a gente sabe que nada como estar cara a cara, a discussão fica mais acalorada, mas foi necessário essa maneira virtual, não tinha outro jeito.
É, a gente tentou de todas as maneiras transmitir as sessões ao vivo, né? É claro que diante de a gente ter sido pego desprevenido, né, de uma situação dessa, nós não, infelizmente, não conseguimos. E houve-se a necessidade de realizarmos essas sessões da forma virtual e também, né, dessa parada aí, vamos dizer assim, diante de toda a coletividade, para que aquilo não se propagasse em nosso município, né? Claro que a gente tem as nossas opiniões particulares, mas devemos, né, ser coerentes e respeitar aí as orientações das pessoas que estudaram relacionada aí à saúde pública do município.
Daniel, vamos fazer um resumo então do que aconteceu na 11ª sessão, na última segunda-feira, no dia 20. Depois nós entramos, né, falando sobre a 12ª, que demorou mais de 2 horas. Mas vamos primeiro à 11ª, que aconteceu no último dia 20.
Na 11ª sessão ordinária, tivemos, né, alguns debates, algumas situações, tanto que alguns pedidos até de vereadores para que voltássemos, né, às sessões presencial. Esse também foi um dos pedidos ali, de forma informal, e que acatamos o pedido de alguns vereadores. E esse é um motivo também da gente estar retornando da forma presencial. Tivemos aí um projeto de lei de grande importância, né, que era uma verba de fundo do governo federal, de R$276 mil, votamos, né, também na segunda-feira, e tivemos mais 2 sessões extraordinárias para que se publicasse, né, esse projeto para o devido andamento e o trabalho de governabilidade a respeito da compra aí para o prefeito desses que fazem, né, as coletas da pessoa que possa ter aí o Covid-19 no nosso município. Claro que ela é os testes, né, que serão depois levados a laboratórios para a devida, o adotamento aí o mais correto diante dessa pandemia aí e da saúde pública de Bandeirantes. Esse é um projeto de muita importância, que foi essa verba que veio para o município, né, e que a gente votou na segunda, na quarta e na quinta-feira da semana passada. E também teve a 12ª sessão ordinária, que foi realizada, né, nesta segunda-feira, no dia 27 de abril, e tivemos aí diversos requerimentos, né, apresentados pela vereadora Tatiane, tivemos um requerimento apresentado pelo vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos e também tivemos 5 projetos que foram votados.
Esses projetos, é lógico, todos os projetos têm a sua importância. Você poderia resumir esses projetos?
Isso, resumindo, aqui temos um projeto que foi em segunda discussão e votação, que era um projeto do Legislativo de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basta, um projeto que foi rejeitado, tá? Ele dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar nas tubulações do sistema de abastecimento de água do município. Tanto o projeto de lei do vereador, quanto as emendas apresentadas pelo vereador Luiz César Teodoro Ribeiro e o vereador Jair Samalho Mata, foram rejeitados por 4 votos favoráveis e 8 contrários. Então, esse projeto, ele já não poderá mais ser tramitada na casa neste ano por ter sido rejeitado pelos vereadores. Temos aí algumas matérias em primeira discussão e votação. Temos aí um projeto em especial de número 232 de 2020, autoria do Executivo, que se trata de um crédito adicional especial no valor de R$1.220.849,09. Ele se trata de reformas, né, de telhados, que é para os colégios do Moacir Castanho, né, municipal, né, Zumira de Albuquerque e o Centro de Educação Infantil Rotary. Então é para a reforma, esse valor é para as reformas destes institutos educacionais. Temos também um projeto de número 235 de 2020, que é um crédito adicional especial, no qual a gente também votamos a primeira votação, que se trata do valor de R$1.247.544, que é para aquisição de 6 ônibus escolares para o município. Voltando no projeto que eu falei aqui, 232 de 2020, que é reformas dos telhados, a líder do prefeito informou que a tomada de preço já estava, né, assim, programada para o dia 4 de maio do ano de 2020. Temos aí também o projeto de lei 233 e 234, que é para devolução de recursos. Daí esses dois projetos são R$150 a devolução do recurso, que é recursos que sobraram, né, da cobertura da quadra do Maria de Lourdes e da quadra Leda de Lima Canário.
R$150? Não, R$150.000, né?
Não, R$150 mesmo. É só a devolução, né, de recursos.
Bom, R$150 mesmo. E por que tanta demora, mesmo não sendo presencial, uma sessão da última segunda-feira com mais de 2 horas? O que impactou tanto assim? O que houve de tanta discussão?
Vamos lá, ó. O primeiro passo, sabemos que estamos fazendo através de um aplicativo, né? E esse aplicativo, ele apenas nos concede 40 minutos, tá? Já no início da sessão, tivemos aí 5 vereadores inscritos em grande expediente. Então, já foi aí levado 40 minutos apenas nesse grande expediente. A sua experiência em acompanhar nós ali na Câmara, você já percebe que o grande expediente nesses últimos tempos aí, Serginho, está sendo bem prolongado, até porque eles estão fazendo algumas citações em grande expediente. Tivemos aí um requerimento que era para ser lido, né? E a vereadora Tatiane pediu para que o plenário decidisse que colocasse em votação na data de hoje. Então, é um requerimento que se trata de que conceda ajuda compensatória mensal aos contratos em vigência da prefeitura, tais como, assim como, por exemplo, os bombeiros, a possibilidade de o poder executivo estudar uma maneira, né, dentro da regularidade, consultando aí o Tribunal de Contas do Estado, de uma forma de ajudar com esses prestadores de serviço ao município. Claro que não vai ser tão fácil assim, porque é uma maneira aí de estar dentro de uma legalidade, né, para que efetue essa ajuda. Vamos ver aí nos dias aí. Claro que vai ter que ter o auxílio de diversas instituições aí para que isso daí possa ser ou não concedido a esses trabalhadores.
Algo mais que você gostaria de destacar,
isso,
Daniel?
Agradece, Serginho. Estamos, né, lógico, fazendo uma entrevista por telefone e desde já eu agradeço sempre vocês aí por poder transmitir à população de Bandeirantes os atos que vêm ocorrendo na Câmara de Vereadores. Muito obrigado.
Bom, Daniel, é lógico, semana que vem, se Deus quiser, estaremos presentes, né? Também temos que cumprir aí o que determina a lei e fazer do jeito que dá no momento. Mas semana que vem estaremos lá, tanto vocês como a gente, de uma maneira geral, algum da população e tudo mais.
Com certeza, Serginho, vamos sempre estar à disposição aí, né, da imprensa de Bandeirantes e também da população, né? Estamos fazendo trabalho, ó, foram já 12 sessões ordinárias, não paramos nenhuma sessão, deixou de ser feita à segunda-feira, tanto que se analisarem no YouTube vão perceber que estão todas as sessões lá. E também já tivemos 15 sessões extraordinárias, Sérgio. Então, essa informação é muito importante também para a comunidade Bandeirantes. Desde já a gente agradece aí a imprensa e em especial a Rádio Cabiúna.